O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3.
Cristo Redentor, braços abertos sobre a guarda.
Da Central 3. Está no ar mais um Lado B do Rio, um podcast sobre o lado da cidade que vai fazer a revolução. Aqui quem fala é Alciso Canetti e estou aqui acompanhado no estúdio Majorem, na Tijuca, pelo jornalista Caio Belandi.
Bom dia, boa tarde, boa noite aos ouvintes, aos companheiros de bancada e ao nosso convidado especial.
Pelo economista Daniel Soares, é a segunda vez que eu faço isso.
Eu sou o Daniel Soares, não sou parente do Fagner. Boa tarde, bom dia, boa noite para quem está ouvindo. Boa noite ao convidado e vamos tocar o programa.
E pelo jornalista Fagner Torres.
Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui no Lado B do Rio a gente não tem nepotismo, né? Ninguém é parente, ninguém é filho de ninguém, ninguém é pai de ninguém. Então estamos aqui no Lado B do Rio número 21 pela primeira vez semanal, né? E como não poderia deixar de ser, 21, né? Tudo a ver com o nosso convidado.
Verdade.
Vamos lá.
Bom, nosso convidado não poderia ser outro, por causa do número do programa e tudo mais, o candidato à presidência em 2014, membro do Partido Comunista Brasileiro, professor Mauro Iazzi. Boa noite, Mauro.
Olá para todo mundo, olá para os nossos ouvintes, um grande abraço para o lado B do Rio aqui.
Bom, Mauro, vamos começar já jogando você na fogueira. Como o partidão se posiciona nessa conjuntura toda? Porque a gente vê na Europa e nos Estados Unidos propostas de tensionamento à esquerda indo bem nas urnas e mudando o eixo do debate político. Onde é que entra a função Mélenchon do Partido Comunista Brasileiro?
A esquerda do Mélenchon. O Partido Comunista Brasileiro, além de ser um partido tradicional, antigo, fundado em 22, tem se caracterizado ultimamente por se posicionar à esquerda, né? O que no Brasil é facilitado pelo bando de gente que acabou indo para a direita, para o centro-direita, para todas as facções atraídos pela força da gravidade aí do governo, do Estado. Né? Então o Partido Comunista Brasileiro está à esquerda. Está à esquerda por apresentar, insistir, ter convicção numa alternativa socialista para o Brasil, porque sabe que os nossos problemas são causados por essa ordem capitalista. Né?
Mas, ô Mauro,
diga.
Concordo. Estamos todos aqui do mesmo lado. Acho que a alternativa para o Brasil é realmente socialista, deveria ser socialista, mas a minha pergunta ela é no seguinte sentido: como que a gente constrói isso, que eu acho que é o grande desafio, e não só meu, nem seu, nem da nossa geração, acho que são o desafio das gerações futuras, né? Como que a gente constrói essa alternativa diante desse cenário complexo, diante dessa população absurdamente conservadora, diante dos meios de comunicação de extrema direita, diante, enfim, dessa conjuntura toda que envolve que o Brasil está inserido não só como país, mas também na própria América Latina,
diante dessa superestrutura, né?
Isso.
Pois é, né? Nós estamos numa quadra histórica complicada, e para quem é socialista, para quem é de esquerda, são tempos difíceis, né? Vai exigir muito sacrifício, muito esforço para apresentar a proposta socialista, retomar seu vigor, sua radicalidade, né? Mas olha, toda vez que falam para mim assim, nós estamos vivendo tempos difíceis, a gente já passou por tempos complicados, né? No nosso país, a ditadura, no mundo, o nazifascismo, parece que o mundo, de vez em quando, gosta de brincar de aventuras tenebrosas, sim, né? E a gente vê no Brasil uma retomada de um conservadorismo, que quando pergunto para mim, de onde veio esse conservadorismo? Pô, eu acho que ele nunca foi embora, né? O Brasil tem uma característica conservadora, uma sociedade patriarcal, machista, homofóbica, uma sociedade calcada num passado colonial que tem uma elite que tem uma dificuldade de largar, né? Esse é um país que produz um senso comum conservador. O problema é que a gente, na crise da ditadura e no processo de democratização, emergiu um senso comum mais progressista, né? E teve gente que acreditou que isso era estrutural. Ó, para o bem ou para o mal, nem aquilo era permanente, nem o que tem hoje é permanente, né? Eu acredito que tem muita gente que embarcou de camisa da CBF numa aventura e hoje está lá em casa pensando que não devia ter feito o que fez, né?
Você acredita nisso?
Ah, deve ter, né? Lógico, os caras
não
que
vão admitir.
Não vão admitir nunca, né? Mas estão ali.
Não sei se são a maioria deles também.
Não sei. Quer dizer, quem promoveu aquilo sabia o que estava fazendo.
É isso aí,
sim, né?
Com certeza.
Recebeu grana, está lá, instituições internacionais, tem coisas por trás que promoveram. Mas a gente não pode dizer que todo mundo que foi para a rua estava comprometido com movimentos de direita, de extrema-direita, do conservadorismo mais barra pesada no país. Teve muita gente que estava reagindo, né? Uma falta de expectativa, etc. E apostou naquilo. A esquerda tem que ter a capacidade de dialogar com os problemas reais, né? Se ela conseguir, como em outras épocas foi possível, né? Dialogar com os problemas reais desse país, dos trabalhadores, dos ataques que estamos sofrendo, ela tem tudo para crescer. Eu costumo dizer o seguinte, a esquerda ela está diretamente ligada ao destino da classe. Seria muito estranho no nosso país, onde a classe trabalhadora sofreu uma derrota monumental, que a esquerda estivesse bem, né?
Sim.
Então ela está passando por um momento que representa essa derrota.
E talvez seja agora um momento ideal para retomar, né, esse discurso.
Mas então, Mauro, aí que vem o mote da entrada do programa foi justamente isso. Porque assim, na França o Partido Socialista de centro-esquerda foi um desastre e gerou o que gerou. Uhum. Aí na Inglaterra a gente vê o Partido Conservador Britânico fazendo besteira atrás de besteira e o Jeremy Corbyn está aí, tem chance de ganhar a eleição. E esse tensionamento de uma esquerda que eles chamam na Europa de populista, mas seria umas reformas mais profundas, de reestatização e tudo mais, elas parecem ter muito apelo nas urnas.
Sim.
E especialmente a ideia do Mélenchon, por exemplo, de reformar a República, de redemocratizar.
De acabar com a Quinta República.
De horizontalizar mais o poder, para justamente evitar a corrupção, etc, etc. São propostas que eu acho que são muito traduzíveis para o nosso cenário brasileiro, e que a gente não vê ninguém no público defendendo.
Não, e que aqui a gente tem um caldo cultural, de certa maneira, obviamente, com as características brasileiras e em contraposição com as características dos países do centro capitalista na Europa, né? Mas tem o espaço do discurso antissistêmico.
Sim,
né?
Justamente.
E que a direita tem se apropriado disso. Tanto é que a família Bolsonaro, que está aí, né? O pai deles com 15% nas intenções de voto nas eleições presidenciais em segundo lugar, foi muito bem votado nas últimas eleições municipais, exatamente nas áreas populares da cidade, né? A área de Costa Barros, Pavuna, foram os melhores desempenhos do Flávio Bolsonaro nas eleições
municipais. É um fenômeno internacional também, quer dizer...
Mas enfim, tem um espaço de um discurso sistêmico de esquerda.
Exato. Você tem mas, por exemplo, o Trump nos Estados Unidos foi votado no meio oeste, numa população que tradicionalmente votava nos democratas.
As regiões operárias lá.
Tanto
que a frase que ele diz hoje para que os Estados Unidos se retirou do Acordo de Paris é que o compromisso dele é com Pittsburgh, não com Paris.
Exatamente. Agora, então, respondendo, olha lá. Veja, a Europa, o Brasil, de certa forma, estava na contramão de um movimento internacional um tempo atrás, né? Quando o welfare state quebra, você tem uma crise brutal na comunidade europeia, uma implementação de planos de austeridade muito sérios, uma reação em que a direita cresceu, você teve uma reação de uma proposta de esquerda que debatia esses temas e colocava a necessidade de repensar o euro, de repensar a austeridade, né? E na onda disso você teve retomadas de alternativas de esquerda, né? Em Portugal foi um exemplo, crescimento na Grécia, a própria esquerda na França cresceu, né? Agora, isso no momento em que o Brasil passava por uma situação estranha, em que a transição da ditadura teve um momento de implementação de reformas neoliberais muito intensa, né? O Fernando Henrique, acho que foi o que expressou isso, e como reação disso teve um partido que se apresentava no espectro de esquerda para contrapor e que chega ao governo em 2002, né?
Essa é mais ou menos o mote da pergunta que eu queria te fazer. Sendo muito objetivo, assim, na sua visão, na sua opinião, a vitória do Partido dos Trabalhadores em 2002, propondo o pacto,
Carta
aos Brasileiros, você acha que fez bem ou mal ao Brasil?
Olha, então, primeiro que o Partido dos Trabalhadores chega nas eleições de 2002 depois de uma longa trajetória, né? Isso é um problema. Quanto tempo tem o programa? Porque minha tese de doutorado é sobre isso.
À vontade. Pode falar, Mauro. Você está aqui para isso.
Fique à vontade.
Então, veja, ele é o ponto de chegada de uma trajetória que começa à esquerda e que vai lentamente inflexionando ao centro, né? A gente pode dizer que ele chega em 2002 tangenciando o centro. Mas em 2003 começa a governar já num pacto que a gente podia chamar de centro-direita, né? Depois vai chegar a aliança com o PMDB, aquelas outras ficções partidárias que formam o Congresso Nacional ali. Então, agora, esse que é a armadilha, o PT se apresentava com a esquerda para executar um plano de pacto social e de implementação. Sim, de medidas de autoridade.
Isso que causou a falência também. Exato. Do Partido Socialista Francês, do Partido Trabalhista na Inglaterra. E aí,
agora, por que volta... que isso não gera uma alternativa à esquerda?
Então, por como é que gerou lá e não está gerando aqui?
Então, porque aí tem os 13 anos de governo do PT produziram o que eu chamo de democracia de cooptação, né? Que apassivou uma parte do movimento da classe. A esquerda, que não entrou nesse pacto, ficou isolada. E apanhou muito, pagou um preço alto por não estar dentro dos termos do pacto. A massa da população, que no final do mandato do PT, né, dos 13 anos de governo do PT, vem às ruas reagindo a, como ficou claro em 2013, por exemplo, pelo aumento da passagem, para as condições de vida, reagindo à Copa, às remoções, etc. e tal, de certa forma culpava aquilo que o PT representava, né? E isso, de certa forma, a crise do PT atingiu a esquerda, abrindo espaço para o crescimento do conservadorismo de um lado e para uma enorme dificuldade da esquerda se manifestar. Se a gente pensar nas eleições de 2014, no conjunto, os partidos de esquerda somaram aí 2% dos votos, né?
Sim.
É muito pouco, né? É muito pouco para aquilo que podia ser uma proposta de esquerda. Agora, eu acho que isso está mudando lentamente, né? Quer dizer, tanto pelo crescimento da direita, tanto pelas ameaças que o governo Temer, né, materializa, o discurso da esquerda passa a fazer sentido. Eu fico vendo às vezes as pessoas debatendo, puxa, mas não havia solução, qual seria uma alternativa para o Brasil? Pô, campanha de 2014, a esquerda colocou propostas, denúncias, né? Às vezes as pessoas agora chegam e falam, nossa, mas houve uma denúncia monumental, né? Empresários, né, financiam a campanha e depois controlam os eleitos.
Isso já se falado.
Surpreendente, né?
Eu comentei no programa passado que desde que o PSDB fez a representação no TSE, que vai ser julgada agora, né, contra a chapa Dilma Temer, logo em novembro de 2014, que se fôssemos levar a ferro e a fogo essa questão das doações de campanha, a gente ia ter um segundo turno Zé Maria Mauriase.
Pois é.
Que até o pessoal aceitou recurso de empresa em 2014.
Pra ser sincero com o nosso amigo Pimenta, o PSO também não deve ter
recebido. É verdade.
Então, mas acho que o PSO ficou em terceiro em relação a vocês três.
Ficaria um bom segundo turno na Globo.
imagina o debate.
Realiza, Mauro. Realiza.
Não, porque no programa da Globo, teve aquele...
A Globo ia tirar do ar em
Não, a Globo tinha aquele programa de entrevistas que eles eram obrigados a entrevistar todos os candidatos. Foi a única vez que a Globo me entrevistou. Não podia chamar debate, então tinha que entrevistar. Aí o cara da Globo insistia, falou assim, mas você não vai pro segundo turno. Eu falei, primeiro que eu não sei, pô, as eleições não aconteceram.
Vai dar a zebra,
pode ser que eu vá. E o cara insistia, mas então no segundo turno você vai votar em quem? Eu vou pro segundo turno. Não, mas se você não for pro segundo turno, eu falei, então eu vou votar no Zé Maria. Já decidi. Segundo turno, meu voto é do Zé Maria.
Se não vai um, vai outro.
Foi bom você tocar nesse assunto da Globo especificamente, que aqui, ô Mauro, como a gente falou já na proposta do programa, nós somos inimigos de classe dos grandes meios de comunicação. Sim, são nosso objetivo é destruí-los. Uhum. Essa é a verdade. Então,
Cada um tem o segundo turno que pode ir.
E aí, como você está falando sobre a Globo, qual é você concorda com o que Brizola falava, que um país democrático livre jamais poderia ter um monopólio, um grande oligopólio de comunicação como existe hoje no Brasil? Desde sempre no Brasil?
Então, assim, é uma concessão, né? Porque as pessoas às vezes esquecem isso. É uma concessão, o cara está usando, né, o espaço, as ondas... que é público, né? Aí o cara recebe uma concessão pública e funciona como um monopólio privado, uma máquina de dinheiro ligado aos interesses dominantes. E se a gente vai para as regiões do país, a gente vai ver que atrás de cada oligarquia regional tem uma concessão dessa. Sim. De rádio, televisão, etc e tal. E é uma das coisas que a gente bota na conta dessa administração de pacto social do PT. Pô, passar 13 anos no governo e não fazer isso, uma reforma agrária no ar... tinha instrumentos para fazer isso. Tinha instrumento de negar a concessão, não renovar a concessão.
Sim.
Né? Tem uma entrevista que o Lula dá...
No mínimo quebrar o monopólio,
inclusive,
né?
Quebrar várias empresas. Montado, né? Porque a lei permite isso. A lei permite. Eles quebram, eles não cumprem diversas...
Não precisava nem mudar a lei.
Não precisava nem mudar a lei, era só aplicar. Bom,
ou também, se não queria quebrar por algum motivo, pelo menos não perseguisse as rádios livres. Sim. Como foi perseguido e tudo. Mas eu citava o Lula, publicou um livro de balanço dos seus dois mandatos, isso antes do primeiro mandato da Dilma, onde ele é entrevistado na introdução do livro, e o entrevistador pergunta do que ele está chateado. Fala, uma das coisas que eu fico chateado é que vários segmentos dos banqueiros, dos meios de comunicação, não apoiaram nossa candidatura. Sente magoado com isso, afinal de contas ganharam tanto dinheiro e tal. E aí ele tem aquele momento de sinceridade, Lula. Ele chega e fala, porque quando eu assumi em 2003, não tinha um jornal, uma rede de televisão que não tivesse quebrado. Se não fosse nossa ajuda, eles teriam quebrado. Eu falei, porra, e por que ajudou? Né?
Por que ajudou?
Isso é pessoa, no mínimo inocente.
Tava fazendo um penhasco, empurrou por quê?
É, quer dizer, assim, eu costumo dizer, né? Pô, e agora os caras, né, me traíram.
Você acha que o Lula pensou que ele ia ser chamado pra brincadeira e quando entrou, viu que... Hoje ele viu que ele não foi chamado e jamais será, né?
Eu costumo dizer que ele descobriu, tristemente, que nem sempre gentileza gera gentileza.
Exatamente.
Mas, Mauro, considerando a perspectiva, pelo menos do ponto de vista eleitoral, que a gente tem para o médio prazo, né, para o ano que vem, a gente tem aí colocados o lulismo, de novo, que tem um...
Ou vai ter o Ciro, ou vai ter o Lula, defendendo
um resíduo. Um resíduo, não dá para chamar de resíduo. Não dá para chamar de resíduo 30, 40% dos votos.
O Ciro ainda vai abraçado no cadáver do Lula.
E contra uma extrema-direita que está cooptando o eleitorado do centro-direita tradicional, representado ali pelo PSDB. Algum outro, a revista pode aparecer, mas enfim. O programa da ex-esquerda que cumpriu o programa de centro-direita no poder colocado aí, ele é um programa que ou resgata um pouco do lulismo, né, da questão da conciliação de classe, ou faz um discurso emotivo.
Não faz nada novo.
Saudade do meu ex e tal. Isso. Então, acho que a gente queria, até te trouxe aqui, querendo pensar, qual programa que a esquerda vai colocar, se não para vencer a eleição num prazo tão curto e com recursos tão restritos, pelo menos pautar o debate.
Só para acrescentar.
Você pensa em ser candidato em 2018?
Só para terminar a terceira pergunta. A gente perguntou isso para o Tarcísio, quando ele veio aqui, vereador do PSOL aqui no Rio, e vou te perguntar a mesma coisa. Você acha que o discurso à esquerda do PT no Brasil acabou sendo tomado mais pelo debate da pauta identitária do que da economia, da questão da luta de classes?
Esse é um aspecto. Agora, primeiro, eu não estou tão confiante nessa ausência de alternativas ali no campo da direita. A direita é pródiga em inventar alternativas.
Mas tem alguém que pode aparecer.
O legal é que a gente não sabe, mas pode aparecer.
O problema é que pode acontecer que nem no Rio, para eles aparecerem vários.
Isso,
né?
Aparecem vários, eles se matarem. Essa é uma expectativa. Mas eu lembro em 89...
Ninguém sabia que era Fernando Collor um ano e meio antes da eleição.
E teve uma capa da Veja...
Caçador de Marajás.
Então, mas antes do Caçador de Marajás, tem uma capa da Veja, um falecido meio de informação.
uma revista que acabou.
Um hebdomadário.
Que era o perigo do monstro Brizula. Que era metade da capa o Lula, metade da capa o Brizola. A direita não tenta, batendo cabeça, não escolhe quem é seu candidato, e nas pesquisas indicava Brizola e Lula. Então teria um segundo turno entre Brizola e Lula. Pô, e apareceu o Collor lá, do tubo de ensaio direto da Rede Globo, Caçador de Marajás, etc e tal. Quer dizer, eu não descarto a possibilidade da direita inventar um personagem que o roteiro está sendo mais ou menos escrito, né? Fora da política, não é um quadro dos grandes partidos, um gestor.
Para mim, já está conquistado.
Engraçado, eu não acredito muito no Dória. Eu acho que o Dória é o balão de ensaio do perfil. Mas eu não sei se
o problema do Dória é ter sido eleito prefeito. Tem um ano e meio para mostrar trabalho, entre as
verdade, bem observado.
Agora, então, Nós trabalhamos com a ideia de programas, o que é estranho. Quando o Lula fala que ele quer ser candidato à presidência, o Boulos falou com razão, né? O cara pode ser candidato agora, em 2018, é um direito dele.
Muito boa entrevista.
É, muito boa entrevista para a BBC, inclusive. Agora, o problema não é esse, o problema é o programa. O cara está propondo o quê, né? É o Salvador que vai voltar para redimir o Brasil, afastar o perigo da direita. O cara era vice da chapa do PT, né? Então, tem algo estranho nessa redenção que veria por aí. E o Lula não tem indicado claramente temas de programa.
Vai fazer nada diferente, né, do que fez, né?
Às vezes que ele fala que o Meirelles podia continuar, né? Talvez fosse... necessárias reformas, tal. Então, o que a gente trabalha de programa? Vamos lá, pontos assim bem tópicos para a gente começar a discussão. Não tem solução para o Brasil se a gente não encarar a questão da rapinagem do fundo público pela questão da dívida, né? Se não resolver a questão da dívida, não tem como fazer o próximo passo, né? 43% do orçamento é consumido para manter o pagamento de juros, para manter o serviço da dívida, etc. e tal. Interessante que você vê nas delações, não aparece uma porra de uma delação de banco, né?
A gente comentou sobre isso.
Nos últimos dois programas a gente comentou sobre isso.
Mas estão blindando o Palocci por causa disso.
Inclusive, dizem que o
próximo é isso. Mas já tem notícia que não aceitam delação do Palocci se não tiver o Lula. Ou seja, isola os bancos, bota o Lula na mesa.
O judiciário e o banco parece que tem um bunker ali. Então a gente acha que tem que resolver isso. Agora... resolvido isso, tem uma questão que está associada a isso, que no debate europeu ficou muito presente, né? Não tem como hoje pensar uma organização de um país se não estatizar o sistema financeiro. As pessoas falam, mas isso é um absurdo. Então, não é tanto, né? Você teve experiências até moderadas na América Latina e na Europa que, em um determinado momento, tiveram que estatizar o sistema financeiro. O grau de autonomia que ganhou o sistema financeiro impede qualquer projeto minimamente de organização da economia. Segundo, certos setores que foram privatizados em nome da ideia do saneamento do Estado, etc. e tal, o Lula entrou com o compromisso de não reverter os processos de privatização realizados pela FHC. Isso pega setores estratégicos, pô, né? Pega setores estratégicos, energia, de transporte, portos, aeroportos, siderúrgicas, mineração.
Água,
né? Quer dizer, sem esses setores estarem sob controle público, não tem como fazer o próximo passo, né? O terceiro elemento que a gente coloca é o seguinte, é uma afirmação, não é só uma afirmação abstrata de princípio, é uma afirmação de organizar aquilo que é essencial à vida. Educação, saúde, transporte, moradia, etc. Sim. e tal. O princípio é que isso não é mercadoria, ponto. Né? Se tem um capital, quer investir seu dinheiro, vai investir em pipoca, vai investir em... Né? Não vai investir em educação, não vai investir em saúde. Nenhum centavo do fundo público para educação, para saúde. Você pega, por exemplo, na educação, é um absurdo o FIES transferir recursos do fundo público para financiar a empresa de ensino e tirar recursos das universidades públicas, da educação Perfeito. Pública e tal, né? Agora, para completar isso, o que a gente diz? Essas medidas são medidas que exigem uma mudança do caráter do Estado. Não dá para fazer essas medidas. É ilusão achar que você elege um presidente, elege uma bancada, e aí vamos começar a propor, vamos discutir isso na Comissão de Justiça e Constituição do Congresso, vamos discutir isso através de ministérios. Né? O Estado está montado para evitar isso. Porque o Estado está a serviço dos grupos e dos interesses privados que lucram e que se beneficiam com essa condução que a gente presenciou nos últimos anos. Então, é aí que a gente entra com a tese de poder popular. Tem que quebrar essa estrutura de poder. Quebrar essa estrutura de poder é dizer o seguinte, a democracia representativa, do jeito que funciona hoje, com eleições a cada 2 anos, para eleger nesse sistema partidário, com esse sistema de financiamento, com esse sistema de distribuição de tempo e televisão, é para beneficiar os partidos existentes e tirar qualquer proposta popular. Ora, tem que criar uma alternativa de poder popular. Agora, isso, o pessoal fala, mas aonde está isso na possibilidade constitucional? Tem que mudar essa boa dessa Constituição que está aí para evitar que isso aconteça. Eu fiz um texto agora na Boitempo, no blog da Boitempo, semana passada, e estava lendo Montesquieu, né? É legal porque o Montesquieu está descrevendo as possibilidades, como é que poderia ser e tal. Aí ele chega, tem um momento que ele chega e fala o seguinte, por quê? Porque o povo, de repente, pode querer, né, fazer a lei no lugar dos senadores, pode querer governar no lugar dos governos, pode querer julgar no lugar dos juízes, e aí é o fim. Falei, pô, é o fim mesmo, irmão. Né?
É a finalidade.
É a finalidade, esse é o nosso objetivo, né? Agora, as coisas estão tão difíceis que, assim, nós estamos proibidos de pensar isso. Mas por que isso não pode ser proposto? Né? Afinal de contas, propuseram uma série de medidas com a perspectiva de salvar o país ia ser maravilhoso se as reformas fossem feitas. Sim. Se isso fosse feito, o país caiu no caos que caiu. Né? Veja o estado do Rio de Janeiro, né? Então, por que não exercitar um poder popular? Por que não exercitar novas formas de poder? Isso é força, isso é correlação de força para impor isso. Não é só um programa.
A gente vai voltar a falar sobre isso, mas agora é hora do caô da semana.
Caô. Lê, 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 ô.
Nessa semana, o Tribunal de Contas do Estado emitiu parecer contrário às contas do governo Pezão referente ao ano passado. No texto, Mariana Montebello, a presidente e única conselheira solta do tribunal, contesta as informações sobre o decreto da calamidade financeira e principalmente a política de isenções fiscais, além dele não ter repassado a verba do Fundeb e outras milhares de maracutaias. Dará tempo para o Pezão cair?
Eu só queria fazer um comentário antes, a gente estava elaborando o roteiro, né? E aí eu fui dar uma olhada na...
Nosso conselho editorial
chamado WhatsApp. E aí eu fui dar uma olhada sobre a notícia do TCE, né? Ter impugnado as contas do Pezão e tal. E eu falei, mas pô, como é que o TCE impugnou alguma coisa? Se o TCE não tá funcionando.
Não existe mais, né? Aí eu fui ler lá e realmente eu falei, só tem a
presidente interina, a Mariana, só tem ela solta. Aí eu falei, pô,
não,
engraçado,
só pra explicar o que tá acontecendo rapidamente, o STJ permitiu que o TCE continuasse funcionando com os auditores funcionando no lugar de conselheiros.
Sim.
Os auditores
que são concursados de carreira.
Isso, os auditores de carreira estão funcionando como excepcionalmente como então conselheiros. Por isso que eles negaram as contas, inclusive.
Isso faz algum sentido, né? Eu achei curioso isso.
A pergunta que você terminou a sua colocação na abertura do bloco, se dará tempo do Pezão cair, na verdade, acho que não caiu. Acho que, na verdade, tudo que o Pezão gostaria que acontecesse agora é que ele fosse pra casa,
Eu adicionaria um adendo a essa pergunta, tipo, e... Pra que serve o Pezão cair no campo popular?
Exatamente. Não, e mais importante, será que ele não caiu até agora porque ninguém quer pegar o barco?
Exatamente, porque não tem alternativa. É igual o Temer colocado.
Você acha que
é igual o Temer colocado?
Tá uma junta.
Ele não caiu porque o Petit Comitê que controla ali é alérgico, como o Petit Comitê controla. Não, não tem quem colocar no lugar.
A única coisa que eu queria corrigir a minha fala, na verdade, eu coloquei que achava que o Pezão, que por ele já teria pego o boné dele, já teria metido o pé pra Piraí. E ficar lá escondido lá, tomando a cerveja que ele gosta de tomar. Eu acho que ele só não gostaria que isso acontecesse, porque ele sabe que se ele sair do governo hoje, ele corre sério risco de ser preso.
Pois é, ir pra Bangu.
Mesmo nessa época do ano, com esse casaquinho,
então,
dá um calor lá.
Então eu não sei. Eu sinceramente, o cenário. No Brasil, de uma maneira... Eu não sei, na cabeça de vocês, como vocês veem isso. Na minha, o cenário no Brasil, de uma maneira geral, hoje, ele tá tão bagunçado politicamente, as coisas acontecem... A gente tem tão pouco tempo de refletir sobre os acontecimentos que eu não sei nem muito bem o que está acontecendo mais no Rio de Janeiro.
Né?
Assim, eu não sei mais o que está acontecendo aqui. Porque
é tanta coisa também, que é tanta pauta que eles tentam enfiar a pauta em cima de pauta, de pauta bomba, de pauta bomba, mas a gente acaba tendo dificuldade de acompanhar.
Nosso programa surgiu há 8 meses atrás, né? Mais ou menos, mais um pouquinho. Ele surgiu com o intuito de debater a conjuntura das eleições.
A gente virou no Twitter falando, por que não? É lá do B do Brasil,
muda pra lá do B do Brasil, porque a pauta nacional tomou de
mas
uma
é
forma...
Mas é que o Rio, de certa forma, é um lado B do Brasil, né? Essa crise que se estabeleceu aqui no Rio, o governo Temer, num ataque de sinceridade, uma vez disse, o problema é a situação do Rio se estender para outros estados.
Sim.
Né? E aqui é um pouco o laboratório, os caras não podem deixar a coisa de...
A gente já falou isso algumas vezes,
né? Todo o processo de aperto, né? de austeridade,
de sequestro
que está sendo feito no Rio de Janeiro, se passar aqui, passa em qualquer lugar.
Diga-se de passagem, a sacanagem é tão grande que os caras são no mesmo partido e o governo federal não reajusta o royalty para a cotação atual do barril faz mais ou menos uns 14 meses e o barril já subiu uns 20 dólares. Uhum. Então, assim, as contas do Estado não estariam tão destruídas se o Temer não estivesse ajudando a sacanear as contas
de fato,
do cara do partido dele.
De fato, no Rio de Janeiro, o que eu sei que está acontecendo, enfim, além bom, primeiro eu não vejo televisão, então isso também isso ajuda para que eu fique um pouco
você tá mais, mas né? Você está melhor informado.
Então. Sim.
É menos então, desinformado, pelo menos.
Bem menos. Então, o que eu sei é o seguinte: os servidores, né, continuam no caos, né? Eu tenho familiares, são servidores públicos que não recebem salário há 3, 4 meses, né? Aposentados.
Minha avó recebeu a segunda parcela de 12 do 13º dela
pois
do ano passado.
Teve
gente que nem recebeu.
A situação do Rio é caótica, mas eu não sei para que caminho nós vamos seguir, porque é isso que o Daniel colocou agora há pouco. Se o Pezão sair também, agora entra quem?
Alérgio vai eleger alguém.
Acho que um dos pontos que acho que é curioso a gente notar é a resistência na rua, né? Eu acho que o Rio tem ultimamente, pelo menos, não sempre foi, mas ultimamente tem se mostrado muito...
Uhum. E com exceção do que aconteceu em Brasília, que Brasília foi um ponto fora da curva, é o lugar que onde a repressão é mais brutal.
Onde as pessoas estão mais... O povo está mais na rua, tem estado mais na rua, semanalmente, às vezes.
Por isso mesmo a repressão.
Exatamente. E talvez aí, o Mauro, a gente possa fazer um paralelo com a questão nacional também. Se é um laboratório para os políticos que estão aí aplicando essa política de austeridade, talvez seja um laboratório também para as manifestações de rua, para a resistência de rua, né?
É verdade. Aqui a gente tem acompanhado desde 2013 um crescente disso. E a situação do Estado favoreceu o papel do CEP, né, dos professores, fizeram uma greve belíssima. Aí não pode esquecer a greve dos garis, a greve dos bombeiros, né? Foi num crescente. E a crise atual, que eu acho que é um tapume mesmo, né? O pessoal botou essa questão do como é que chama, da calamidade para poder abrir o saquinho de maldades, sim, né? E realizar
Pandora,
a caixa de Pandora e fazer o ajuste na violência que eles, em condições normais, não se justificaria. Agora, lembra que a gente denunciou pra caramba isso em 2013, da farra que era os gastos com a Copa do Mundo, o que era, o pai só faltava, né, ter um orgasmo público cada vez que falava das Olimpíadas, que a cidade ia ficar maravilhosa, sim, né, incrível, etc. E agora a gente tá vendo o tamanho do rombo que isso ficou no município e no estado.
Ele tá tendo uma vida maravilhosa, né?
Lá em Nova York ele tá muito bem, e aí depois falam que tá comunista bem, né? Que deixa o estado endividado, né? Então vamos passar pro tempo da Guanabara.
Esquina. Eu quero o rei antigo com crianças na calçada, brincando sem perigo, sem metrô e sem frescão, ontem no amanhã.
O partidão sempre teve dificuldade em existir, sendo levado à ilegalidade sempre que ameaçava ganhar alguma coisa nas urnas. No retorno à democracia, Roberto Freire fez um grande estrago no partido enquanto esteve à sua frente. Como foi esse período na história do partido? Com queda do Muro de Berlim, com Roberto Freire, para tentar reconstruir a história do partido dentro do Brasil?
Bom, não foi para fracos, né? Porque assim, foi uma conjuntura muito difícil. O PPS é legal porque nada do que uma década depois da outra, né?
Exatamente.
O PPS surge com aquela ideia de vamos renovar a esquerda, o discurso da esquerda tá velho, vamos aqui ser modernos, e tá ele na modernidade
popular
ali.
Popular e socialista.
Porra, não consegue ver um governo de direita que cola junto, né? Que já tinha
Blair participado. Lá era o Magia do PPS, né?
Foi.
O socialista da Motosserra.
O socialista da Motosserra. O último é o Ugman, né? Mandando as tropas federais lá em Brasília.
O Ugman é o ministro da defesa.
Ministro da Defesa. E o Petit, que agora recentemente teve o Freire também, que só...
O Freire é do PPS.
É do PPS. Eleito por São Paulo, porque no estado dele, Pernambuco, não se elegia nem para síndico, então ele conseguiu uma vaguinha lá através de um acordo com Alckmin em São Paulo. Agora, o pessoal costuma contar que a primeira reunião de reconstrução do PCB depois da saída daqueles que foram lá formar o PPS, foi embaixo de uma árvore, porque não tinha nem sequer uma sala para se reunir, né? E o partido que tinha uma estrutura considerável. E eles levaram tudo, doaram o arquivo do partido para a Rede Globo, né? Que
tem muito interesse,
né? Fizeram fogueira lá.
Você imagina a fundação, Fundação Roberto Marinho, entregou para a Fundação Roberto Marinho.
Meu pai do céu,
eu não sabia.
Então mostra.
Será que a gente vamos tentar ter acesso a isso aí?
Ah, se tiver no SEDOC,
o William Vac, que é o historiador do comunismo brasileiro, deve ter feito altas matérias.
Porque nós temos um arquivo muito bom na Unicamp, em São Paulo, né, o Lenhor, que está com parte da documentação do partido que conseguiu se salvar, parte a gente conseguiu na justiça, e o próprio nome, isso que foi interessante, né, o nome foi uma briga na justiça. Porque
demoraram alguns anos para o PCB poder se registrar.
Porque os
novamente.
Caras registraram no registro de marcas e patentes. a sigla foi-se o martelo.
Isso é um romance de realismo fantástico.
Impressionante,
né?
Realmente é sensacional.
E foi ganho na justiça, porque a defesa foi brilhante. Né? Falei assim, isso é um patrimônio político. Claro. Você não pode registrar uma ideia, um
mandaram
movimento.
Mandaram estagiário, vai lá registrar.
Está registrado, é nossa, né? Agora, é interessante que uma das palavras de ordem que o pessoal fala que é legal é isso, né? É difícil acabar com o partidão, né? Porque tinha sobrado. O Niemeyer teve um papel legal, né? Porque é uma figura pública, conhecida.
Ele aparecia
tudo
nos
mais,
programas, eu lembro.
E aparecia para dizer, não, essa porra de PPS, não, né? O Partido Comunista é Partido Comunista, etc. e tal. Exato. E isso deu, né, ele como figura pública, mas fundamentalmente um conjunto de militantes que correram o Brasil inteiro para dar condições da sigla do partido sobreviver àquela época. Né? Como se não bastasse isso, né? A crise da União Soviética, a crise do socialismo.
O primeiro comunismo, né? O PCI também segue o mesmo movimento, vira o Partido Democrático de La Sinistra. E que se renuncia aos seus símbolos.
Aquela brincadeira que lá é a tragédia, a segunda vez é a farsa, né? O PCI é a tragédia, né? Aqui teve tons farsescos o negócio, né? Vamos somar isso àquilo que eu estava falando da hegemonia e da preponderância do PT, das ideias de uma nova esquerda, de uma nova forma, que em grande parte se afirmava contra as teses que prevaleceram até 64, que era o Partido Comunista, né? Então, um partido que consegue passar por isso, sobreviver, no mínimo tem uma capacidade de existência.
É indestrutível, né?
É bom lembrar que o PCB tem essa pá de cal do Congresso de 91, tal, do Roberto Freire, mas ele vinha num movimento de destruição lenta desde a anistia, né? O Prestes volta do exílio para ser defenestrado do próprio partido, em 80, e muita gente sai com ele. Acho que o professor Mauriazzi saiu nessa época também.
Eu saí com o Prestes, né? Em 80. Quando o Prestes saiu em 80.
E depois o partido, ao longo dos anos 80, foi quando ele com a redemocratização, ele consegue o registro de legalidade, que ele tinha perdido em 1947, mas ele faz escolhas eleitorais absolutamente esdrúxulas, né?
Freirianas, eu diria.
Não, eu brinco que o Moreira Franco, em 1986, quando ele foi candidato a governador, esse mesmo Moreira Franco que está aí no governo Temer, ele disputou a eleição de 86, Brizola era o governador, contra o Darcy Ribeiro, o grande professor Darcy Ribeiro, que era o vice-governador do Brizola, pelo PDT. E o Moreira Franco, já no PMDB, ele tem um apoio na eleição do PCdoB e do PCB. Então,
isso,
o Moreira, ele é o cara que ele conseguiu conciliar o PCdoB e o PCB.
Ele foi o cara que uniu a esquerda.
Ele uniu os
comunistas. Vocês falam que a esquerda não se une.
As coisas no Brasil são bem complexas mesmo.
Você vê que o PCB, ele vinha dos anos 80, né, sob o Roberto Freire, ele fez escolhas, no mínimo, polêmicas.
Polêmicas. E assim, não, eu acho que o que mais pesa... Você tem razão em alguns movimentos erráticos, assim, algumas coisas estranhas, mas é exatamente, sofre pelo fato de ter sido a principal força antes do golpe. E que
golpe
sofre
64,
o golpe,
né?
De 64.
Tem que especificar agora.
São muitos golpes, né?
Tá atualizado, né? 2.16.
A versão farsística.
A gente precisa inovar isso, porque primeiro é a tragédia, a segunda é a farsa, só que a gente vai ter que achar o que
teoria marxista não conhecia o Brasil.
Essa circularidade vai ter que. Depois da farsa vem, sei lá, tragédia.
Você assim. Falou.
Comédia pastelão.
Você falou da questão do partido ser muito popular aqui até o pós-guerra, né? Logo após a Segunda Guerra Mundial, depois ele entra na ilegalidade. E assim, obviamente, por estar na ilegalidade, por causa do golpe de 64, etc., o partido no Brasil, ele não teve o mesmo choque do stalinismo que muitos outros partidos comunistas no Brasil, no mundo, tiveram. E o choque foi direto do fim da União Soviética. Quando... Uhum. E como é que ficou essa questão, a unidade ideológica do PCB? Qual é a linha principal que se segue hoje? É, se se, ainda, se então, alinham à linha soviética original?
Não, o Partido Comunista Brasileiro é um partido marxista, reafirmou isso nos seus congressos. E o que a gente entende é que o marxismo é uma teoria, né? É um erro um partido político ter linha justa de interpretação teórica, né? Mas é no 14º...
Ah, marxismo é filosofia,
ciência, pois é, isso. É uma teoria que informa uma análise de conjuntura, é uma análise da formação social e histórica brasileira, que orienta princípios políticos. Mas você não pode votar num congresso partidário qual que é a tese correta, qual que é a tese... Sim. Né?
Eu me refiro mais à hegemonia.
Isso, então. Então, é um partido marxista, é um partido que tem uma forte influência das teses de Lênin enquanto... Que diz respeito à organização, né? Mas é um partido que tem presença hoje, isso é legal, é muito interessante o que acontece no partido, de uma variedade de interpretações marxistas, né? Desde Gramsci, Lukács, Althusser, Trotsky, Che Guevara, né? Por quê? Eu gosto muito de uma frase do Fidel, quando o Fidel falou um certo momento, num momento de crise ali na formação do Partido Comunista de Cuba, em que ele diz o seguinte: bom, o revolucionário é aquele que sabe fazer uma interpretação correta e é consequente com essa interpretação na sua prática. Aqueles que fizeram uma interpretação correta são marxistas. Aqueles que falharem é porque erraram. Não dá pra gente registrar isso num cartório em Moscou, ou Pequim, ou alguma coisa assim.
Basicamente é marxista quem dá certo.
Não, é marxista aquele que é consequente com as ideias, com o método, com a proposta política de Marx e que aplica consequentemente essas convicções. Não tem um marxômetro, né? Seria bom se tivesse, né?
Mas assim,
é mais ou menos marxista.
A gente pode então afirmar que o PCB é um dos poucos partidos no Brasil que ele não cedeu àquela ideia de Fukuyama, que a história acabou, o capitalismo
venceu.
De maneira nenhuma. Não, acho que alguns outros dizem que não, mas...
Tem um movimento comunista internacional que tem uma, boas notícias nessa expectativa, né? Quer dizer, o Partido Comunista foi reconstruído no México, você tem um Partido Comunista grego que é um negócio impressionante, ninguém consegue entender.
Tem o Partido Comunista dos curdos lá, do pessoal curdos, do...
Né? Tem um movimento...
Com a arma na mão, inclusive, tomando cidade do Estado Islâmico,
é bom, né? Então, assim, tem um movimento comunista internacional de muita gente que não se rendeu a essa versão pós-moderna, ou esse dublê de filósofo hegeliano que é o Fukuyama. Aliás, não sei onde anda o Fukuyama, né? Porque a última vez que eu vi uma entrevista dele... Era ele tentando explicar por que a história que ele achou que tinha acabado não tinha acabado. Estava tentando atualizar a tese dele, mas parece
verdade,
que está com dificuldade.
Na verdade, vou ser bem sincero, sempre que eu ouço do Fukuyama, é o Zizek sacaneando o Fukuyama, né?
É, o Zizek gosta de sacanear o Fukuyama, né?
Ele sempre fala, toda entrevista, e aí, Zizek, vai chover? Não, porque o Fukuyama falou que a história tinha acabado, mas a história não acabou. E ele gosta bastante de bater nisso.
Eu queria saber... próximo passo do partido, enquanto partido, não enquanto movimento.
Então, a gente fez um movimento que, já há bastante tempo, né, desde a nossa Conferência Nacional de Organização, de não depender do fundo partidário. Até porque as pessoas acreditam que o fundo partidário era a única forma de organização de um partido e tal. E a gente sempre soube que não. Né? Então, a gente se preparou sempre para não depender do fundo partidário, depender cada vez mais das contribuições militantes, etc. e tal. Da mesma forma que a gente mudou a nossa estrutura de organização partidária para recusar aquela organização que o Tribunal Eleitoral impunha.
Sim.
De diretórios regionais, que é o espaço para sacanagem acontecer, né? Sim, você vai naquele diretório, faz uma aliança, você não... Então, é membro do partido aquele que está organizado numa célula, que trabalha num movimento, numa frente de massas, num trabalhador junto com um segmento de classe e contribui ativamente para as atividades do partido, estando ele filiado ou não na estrutura eleitoral.
Sim.
Então, o próximo passo do partido que a gente tem implementado é de enraizamento, de constituição, de fortalecimento do partido, aonde nós achamos que é essencial, nas lutas sociais, junto à classe trabalhadora, sem essa preocupação de ter um partido formalmente grande por número de diretórios.
Não adianta,
que depois você vai encher de gente que não sabe exatamente do que se trata.
Ele tem que crescer, que está fazendo. Acho que o curioso do PCB, acho que talvez seja exatamente isso. Ele cresce junto com o movimento, né? Ele não pode se dissociar, senão realmente vira... Acho interessante também uma história, talvez alguns daqui já saibam, nossos ouvintes talvez não, que eu estava vendo a entrevista do Juca Kfouri sobre... Ele foi filiado ao PCB. Foi. E aí perguntaram pra ele por que ele saiu. Ele saiu depois que legalizou. Aí depois que legalizaram, não tem graça. Foi naquela entrevista do imprensa, né?
Imprensa.
Então o PCB aí, voltando, né, ao índice que a gente falou aí, ele acaba que... ele consegue resistir ao tempo exatamente por já está acostumado às dificuldades, né? Inclusive por ser... ele foi ilegal durante muito tempo, enfim. Então acho que...
Você fala da questão do financiamento popular, do PCB, e aí fica a pergunta. Tem aquela história toda da cláusula de barreira, que querem acabar com partidos como o PCB, que não conseguem representação no Congresso com mais de 2% dos votos. Mas se você não depende do fundo partidário, por que vão te impedir de existir?
Então, a atual reforma, a gente não sabe para onde ela vai, né? Mas a atual mini-reforma política que eles fizeram, eles criam um critério estranho, que é o seguinte: o partido pode existir, está registrado como entidade da sociedade civil, pode disputar a eleição, mas não tem acesso a tempo de televisão, não tem acesso a fundo partidário.
Ou seja, não pode aparecer, né?
Não pode aparecer.
E dificulta ainda mais a eleição de representantes com a cláusula de barreira.
E aquilo que a gente falava da desigualdade das condições da disputa. Sim. Eu sempre conto uma história que eu acho que é significativa disso. Eu fui candidato à presidência em 2014, né? Aí acabou a eleição, estou lá no supermercado esperando na fila do caixa para pagar minhas compras. Aí a mulher do caixa olha para mim e fala assim: eu conheço você de algum lugar, meu. Eu já vi você. Você não participou das últimas eleições? Eu falei: pô, participei e tal. Você foi candidato a quê? Eu falei: foi candidato a presidente. Ela falou assim: foi não. Eu falei: porra, não. Pode ser que eu não tive muito voto, mas que eu fui, posso provar, pô, né? Até um folheto aqui, né? Ainda sobrou um aqui no bolso, né? Como é que eu não fui candidato a presidente? Ah, você não foi no debate? Foi no debate, você nem candidato é, meu. Não aparece, desaparece, corre o Brasil inteiro.
Contar uma historinha aqui que ilustra. Na eleição de 2012, eu e uns amigos, eu moro em Laranjeiras, mas sou originalmente de Campo Grande. A gente estava indo num evento de campanha do Marcelo Freixo em Campo Grande, numa universidade lá. E aí, pessoal, os amigos conversando no trem, a caminho do evento, e pessoas que estavam em volta, trem cheio, né? Isso era um dia de semana, 7 da noite, mais ou menos. A gente falando, o trem muito cheio, tava muito cheio, padrão, né? E aí uma amiga começou a falar: ah, isso aí, vota no Sérgio Cabral, Eduardo Paz, não sei o que lá. Aí alguém interpelou, assim, sério, né? Tá, mas se eu não votar no Eduardo Paz, eu vou votar em quem? Não vou votar em Rodrigo Maia. Aí ela falou: não, tem alternativas aí, tem o Marcelo Freixo e tal. Freixo? Aí a gente falou CPI das milícias, né, e tal, aquela coisa. Não sei quem é, mas eu achei que ele era candidato a vereador, porque ele aparece tão pouco na TV.
Aí é que tá.
Isso, que ele tinha mais tempo do que
É muito sério.
Que é uma forma de se conhecer.
E outra coisa, em adição a isso, além de aparecer muito pouco e se perder ali naquele mar de candidato a vereador, e o cara não interpreta que ele é candidato na eleição majoritária, ele ainda fez um adendo, que é uma coisa muito particular da periferia do Rio de Janeiro. Não tem placa dele na minha comunidade.
Sim. Você acaba não podendo ser um político, acaba não podendo ser um militante durante o seu tempo de televisão. Você tem que ser um personagem, pois como o Enéas foi em 89.
Não, exatamente.
Saberia também quem era o Enéas.
Sim, claro. A direita é expert em criar personagens. Tá aí o personagem que faz flexão de nuca, que a gente vê todo dia.
Mas esse ganhou muita mídia.
Mas é personagem.
A mídia abasteceu.
Mas é um personagem.
Personagem, claro. É lógico, claro, que a imprensa ama um fascistinha.
Exatamente. Vai fazer um comunista fazer um personagem desses de revolucionário, matar todo mundo, de paredão.
Mas, por exemplo,
Por exemplo, o partido de extrema-direita na Inglaterra, ele tem 0 representantes no parlamento. O Partido Verde tem 6 representantes. Uhum. O UKIP tem mais tempo de televisão do que o de partido que tem 6 deputados.
Pois é.
Então, complicado, mas...
Você tem partidos aqui que em busca disso, você pode ser... Então, como é que vai sobreviver disso? Ah, vou me adaptar a essas questões. Aí tem um certo partido, né? que tem deputados, tem senadores, etc. Mas como é que o cara fez isso? Vai buscar, por exemplo, personalidades. Já que eu não tenho tempo de televisão, tá, eu pego uma personalidade, né, e promovo e vira deputado desse partido.
Ganhador do BBB.
Ganhador do BBB, né, jogador de futebol, né, apresentador de rádio, algum monopólio desse da vida, né, apresentador de televisão. E tem um partido até que se dizia comunista e que tem vários desses deputados que foram eleitos por isso e puxam votos e elegem deputados. Parabéns, conseguiram deputados, mas pra quê?
Pra quê, né?
Pra quê?
Pergunta que
fica. O senador do PCdoB agora no meio dessa crise estava tentando negociar com o Rodrigo Maia qual que seria a solução.
Grande Mercadante.
O Aldo Rebelo saiu.
O senador aí nessa rua.
O Aldo Rebelo, que é o expert do entrar
Silva,
em todas.
O Orlando Silva, que foi.
Ele é senador? Negociado.
Não, ele é deputado.
Não, ele é deputado federal. O Aldo Rebelo saiu do PCdoB agora.
Ah, saiu?
Né? Saiu.
Foi pro Democratas?
Não, ele foi pro PSB de São Paulo, que nossa, é uma coisa é horrível, meu. É, vice do Alckmin, né?
É o Márcio.
Márcio.
Não, Márcio Lacerda era do...
É o... É de BH.
Márcio Lacerda é de Minas.
É Márcio França, eu acho.
França, governador de São Paulo. Então, que adianta você crescer, ter até representação no parlamento e tá metido nesse puta rolo que nós estamos vendo. Quando o pessoal fala assim, pô, mas o PCB não tem nenhum representante. Eu falei, não tem nenhum representante, nem na lista da JBS, nem na lista da Odebrecht, nem da lista dos bancos.
Mas tem nos movimentos sociais, né?
Mas tá nos movimentos sociais, tá presente aonde a gente acredita que a linha de frente das lutas agora vão se deslocar. Então a gente está bem posicionado nesse sentido.
Buscando as pequenas revoluções, diria.
É, e assim, se a classe tomar uma porrada, como a gente acha que está tomando, está sofrendo uma derrota, a gente vai sofrer com a classe essa derrota.
Sim.
Porque o Darcy Ribeiro falou, isso é legal, né?
Prefiro estar do lado dos que perderam, né?
Não gostaria de estar...
Perdi todas as lutas que envolveram na minha vida, mas jamais gostaria de estar do lado dos
daqueles que venceram. E esse é um bom momento para não estar do lado dos que venceram.
É um excelente momento. A história está nos ensinando Darcy Ribeiro, sem ele estar aqui entre nós.
Inclusive, toda aquela crise dos presídios, né, foi quase profética. Né? Se vocês não construírem escola, daqui a 20 anos vai ter dinheiro para construir presídio.
Sim, não,
20 Darcy, anos depois, pum!
O Darcy tem várias frases proféticas, inclusive.
Só não foi mais profeta que o Romero Jucá.
Dito isso, vamos para o nosso próximo bloco. Apesar do comunismo estar longe de ser uma força política de destaque no Brasil, os comunistas são muito bons de meme. Então eu vou lançar a pergunta pra mesa. Qual é o melhor meme comunista soviético das redes? O Gulag Canavieiro ou o Stalin Matou Foi Pouco?
O Stalin Matou Foi Pouco eu conhecia como Leilão do Genocídio Comunista. Não sei se é o
melhor. Sim, é isso.
Leilão
também,
do é isso.
Quem dá mais, né?
Dá bilhão, dá bilhão. O pessoal sacaneava com a entrevista do Ciro Gomes.
Ciro Gomes.
Dá bilhão, aí matou 200 milhões. 200 só bilhões. Em Cuba.
Eu gosto
mais que a população.
O nazismo foi ruim, mas o comunismo matou mais de 200 bilhões.
Em qual planeta, né?
Aí pegam vários memes, né? Tem bastante coisa.
Aliás, como é que você se sente sendo líder do símbolo, né? Da foice, do martelo, e ter tanta difamação babaca, cretina em relação
a isso? Vindo de quem vem, eu me sinto muito orgulhoso, né? Teve um meme, né? A direita às vezes faz uns memes também assim, né? Então, quando saiu aquela questão lá do perma do Brecht, etc e tal, fizeram um meme meu com um terno, segurando um fuzil, né?
Eu lembro disso.
A bandeira vermelha atrás. Aí eu respondi imediatamente. Isso é uma calúnia. Eu nunca usei terno na minha vida.
O cara não te conhece.
Pra quem não conhece a polêmica, o professor Mauro, em 2015, né? Num evento, foi na UFRJ o evento?
Não, o evento foi um congresso da CSP com lutas.
Ah, da CSP, Central
Sindical
Popular. Em que
os partidos faziam análise de conjuntura, a mesa de abertura. O PCB não faz parte, integra a CSP com lutas, né, mas integra vários sindicatos que participam, por exemplo, o Andes, né, Sindicato Nacional. Então nós fomos convidados a fazer a análise de conjuntura. É interessante isso, né, porque as pessoas lembram do que foi essa viralizou a história do poema, mas ninguém escuta a análise, né, de conjuntura que veio antes.
Mas meme é isso, né?
Pois é, né?
Fazer um recorte,
não sabe nem sem... a referência do poema.
Pois é. O poema é o de menos, mas assim, naquele momento, era o momento que estava tendo as manifestações, né, daquela espécie de de amarelidão que teve no Brasil, né?
Devotos do Pato.
É. E um alastramento da quiterícia nacional, né? Que amarelou
catarse
tudo.
Conservadora.
E tinham tentativas de atos de apoio ao governo. Né? E me chamava a atenção naquele momento que a presidente rapidamente respondeu para os atos de apoio ao governo que não atenderia a demanda, que era não aplicar o ajuste, né? Não mudar a linha econômica do governo, sim, enquanto abria toda uma disposição de diálogo com os atos que pediam a sua renúncia.
Exatamente.
E o que a gente fala, é estranho isso, porque esses segmentos não querem diálogo, eles não estão pedindo diálogo, não tem uma pauta. A pauta era
tirar
a volta dos militares. Nossa. Prender um perigoso terrorista mundial que é o Paulo Freire,
sim,
né?
Sim, exatamente.
É um negócio assim irracional. Eu falei, não
e,
tem...
o Bakunin também.
É, procurar o Bakunin.
Isso.
Então, o que eu dizia é que não tinha diálogo. Quer dizer, o poema do Brecht era só para ilustrar isso que era o momento agudo dessa luta de classes quando chega nesse impasse que não tem diálogo. Então, a internet é um puta instrumento, né? Eu acho que a esquerda é boa de meme, faz umas coisas legais. E, ao mesmo tempo, é, como disse alguém já, a possibilidade de difundir...
Colocar uma sementinha, né?
É
o que a gente faz aqui, de uma certa forma, né?
E eu acho que a gente tem que tratar isso com humor, né? Tem uns memes muito bons, né? Os caras são muito
despertar
bons.
Despertar curiosidade,
né?
De repente.
Essa semana deu uma viralizada de novo no WhatsApp, a versão stalinista da música do Toquinho, né?
Uma folha qualquer desenha uma foice e um martelo.
E aí vai falando, aí se faço chover, vai ser sangue de filho da puta. Enfim, é muito bom,
agora,
né?
Agora, vocês viram pra escolher um dos memes, né? A gente tem uma tradição no partido de crítica da nossa própria experiência. E uma das riquíssimas fontes de crítica disso é a crítica do período stalinista, né? Acho que a diferença é que a gente considera isso uma parte da nossa história. Se a gente apagar os nossos erros, a gente não vai conseguir aprender. Então a gente quer manter a discussão do stalinismo nos termos necessários de uma autocrítica de um período muito difícil, né?
Então, Stalin levou a paranoia a um nível
pois
pouca
é,
vez alcançado.
Né? Assim, é uma transição ao socialismo que culminou no regime autocrático, que teve um desvio que a esquerda pagou e paga um preço altíssimo por isso, inclusive com desmantelamento, né? O desfecho da experiência soviética meio dramático, como nós vimos no final dos anos 80. Então, eu tenho uma resistência do brincar com a figura do stalinismo nesse sentido, porque ele pode banalizar.
Foi um erro.
Algo que a gente tem que tratar com muita seriedade para não cometer novamente, né? Agora, fiquei muito curioso com o Gula que...
O Gulag Canavieiro.
Para começar a votar, eu vou votar exatamente no Gulag Canavieiro, mas aí trazendo para a brincadeira aqui uma coisa séria também. Semana passada teve aquela negócio de São Paulo do despejo da Cracolândia, né, a base de trator, tiro, porrada e bomba. E essa semana apareceu o menino lá, o Andrés von Richthofen, que não foi preso na Cracolândia, foi num outro bairro de Santa Marta, que é mais de 20 quilômetros de distância.
Mas tava usando crack também.
Mas enfim, tava doidão, maltrapilho e tal. E aí choveu solidariedade nas redes. Nossa, um rapaz, um futuro brilhante, teve uma tragédia familiar, coitado. Ele precisa de tratamento, tudo que a gente fala,
para todos os dependentes
químicos que estão lá na...
Será que é racismo?
Obviamente. E não só nesse campo, mas em vários outros campos, falta a elite brasileira e mesmo a classe média brasileira, falta empatia, né? De se enxergar...
A ideia do Gulag Canavieiro é essa, justamente.
Aí eu vou chegar lá. De se enxergar no menino pobre preto da favela, que sofre violência policial, que sofre de dependência química, etc, etc, etc. Os mesmos dramas que enxerga no louro de olhos claros, que tinha um futuro doutor em farmácia, que tinha um futuro brilhante e uma tragédia...
Ele é doutor em farmácia?
Ele é doutor pela USP.
É?
E até...
Inclusive, o professor dele tem uma entrevista falando que o menino era, tipo, genial e tal, sabia, só que tinha uma cabeça zoada.
Provavelmente, os pais dele foram assassinados pela própria irmã.
É óbvio,
ele pode ter reprimido. Aí, com um pouco de psicologia de botequim, ele pode ter reprimido isso durante 15 anos. Um dia vem um estalo e pau. Acontece. Mas enfim. E precisa de tratamento, de apoio, como todos os outros pessoas que estão lá na Cracolândia. Mas enfim, e aí tá a ideia do Gulag Canavieiro. O cara, se ele ficar um dia ou dois dias cortando cana debaixo do
não,
sol
ele vai ter
do sertão alagoano, vai... talvez ele ganhe, ele construa alguma empatia com a grande maioria da população brasileira.
O meu meme, que eu não acho tão engraçado assim, até achei engraçado, mas eu acho um pouco triste também, meu meme preferido é o meme da vida real, do deputado que acha que foi esse martelo são símbolos da tortura e da morte.
Nunca pregou um prego na vida.
É um cidadão que assim...
É um cretino, ele sabe que não é isso, né, gente? Ele é um cretino, ele tá falando
pra torcida pagar,
dele.
Ele prefere pagar de burro pagar...
Não, ele tá falando pra torcida dele, a torcida dele acredita nisso.
Vai comprar esse barulho, não se interessa em lei, sabe?
É um cretino.
Vota aí, Fagner, né?
Eu tô em muita dúvida, cara. Porque
leilão do genocídio comunista é muito bom.
Muita dúvida, cara.
Toda hora,
sinceramente. O Gulag Canaveira é bom pra cacete.
2 bilhões, 2 bilhões, 3 bilhões?
O Gulag Canaveira é bom pra cacete, mas o Guia Genial dos Povos
e
também.
O Dolinho Reaça também é bom pra cacete.
Tem o estalinismo anarcocapitalista também, que é muito bom.
E agora tem uma página genial que todo dia que posta em forma de vídeo, cara, que é a União Soviética ao som de Ela Partiu, do Tim Maia. Aí tem imagens da União Soviética, Lenin fazendo discurso, não sei o quê, e a música Ela Partiu. O cara é bom demais, é muito bom. Eu fico em dúvida em quem eu vou votar, cara.
Eu acabo votando no Gulag Canaveira, porque no fundo eu acho que o Mao Tse Tung, ele tinha certa razão no que ele fez lá na Revolução Cultural. Tinha uma aplicabilidade que eu li.
Tem outro também, o maior comunista do Brasil é o Olavo de Carvalho. É sensacional, né?
Bom, se a gente ficar enumerando meme, a gente só vai sair daqui amanhã de manhã, então a gente vai...
Ele é cretino, mas parece que ele leu o Capital, ao contrário do resto dos colegas dele.
Ele foi filiado ao Partido Comunista, não foi?
Ele militou no comunismo, não sei se ele foi filiado ao partido.
Não sei se é uma época que todo mundo foi...
O Lacerda foi do partido nos anos 30.
Moreira Franco.
Pois é, mas enfim, vamos encerrar o episódio por aqui. Esse foi o episódio 21 do Lado B do Rio, pela Central 3. Curta a gente no Facebook, siga a gente no Twitter. Todos os nossos episódios estão lá na Central 3, para quem quiser ouvir, quem muita gente gosta de fazer maratona, tipo Netflix a gente agora.
Virou Netflix.
E vocês podem baixar pelos seus aplicativos de podcast aí, o Castbox, o iTunes, para quem, bem, depende da plataforma do seu celular. Baixe, assine o feed, não perca nenhum programa e compartilhe pros amigos. A gente tem que lembrar também do financiamento de campanha coletivo da Central 3, apoie.se/Central3, que ajuda a trazer o conteúdo de qualidade independente, que é característico dessa casa. E a gente agradece a grande presença do nosso convidado Mauriazzi, que enriqueceu demais o debate. Muito obrigado.
Obrigado, você abre a janela, vê se é bom dia, boa tarde, boa noite, né? E brigadão, muito legal, gostei, bom papo, vamos conversar.
Caio Belândia?
Então, além do bom dia,
vai
boa tarde, boa noite...
Vai cantar o rap agora, vou vingar.
Momento, a gente precisa da vinheta, momento Maguila.
Mas jogo rápido, o que acontece? Com o anúncio que agora nós somos semanais, teve uma repercussão muito bacana na rede social, muita gente veio falar. Então, para manter, pelo menos dessa última vez, né, que as pessoas vieram falar, eu vou falar um por um de quem comentou,
pode falar,
de quem curtiu.
Caio, pode falar,
mas fala rápido.
Ao contrário do restante, eu sou uma pessoa tolerante.
Obrigado,
que deixa você,
pai, você
ficar
é
cinco
muito
minutos
tolerante.
Falando aí.
Não, é o Jean Valjean, o Igor de Dublin, o Nestor Sobrinho, o Diego Tintim, o Hudson Venceslau, o Axel Oliveira, o Diogo Ramos, o Mauro Internauto, o Léo Gomes,
sou
o André
homem,
Luz,
cara.
O Eduardo Couto, o R. Palestrino, o Rafael Vieira, o Filipão das Massas, o Álvaro Abrantes, o meu parceiro vizinho, o André Nunes, cujo pai também foi filiado ao PCB, a galera da Central 3 também, elogiou muito, o Gil Luiz Mendes, o Matias Pinto, o Maurício Targino, o Paulo Júnior, o Leandro Amin, sou fã também dos programas dele, o pessoal do Facebook, o Diego Inácio, o João Vicente Nascimento, o Arthur Finamori, o Guilherme Machado, o Bernardo Campinho, minha amiga, aí, uma mulher, minha amiga,
finalmente.
Minha amiga ouvinte, Yasmin Valentim, e o pessoal lá do grupo do WhatsApp Clubistão, o Daniel Michelini e o CH Vaz, minha mãe, meu pai e a Xuxa.
Somando a Jolie, a Anne e a Raquel, deu todos os ouvintes.
Não, temos bastante ouvintes.
Tem a Luana, tem a Vivian.
Muito ouvinte, isso aí.
Tem a Rosa. Então, boa noite, Fagner.
Muito obrigado.
Bom, eu queria agradecer a presença do professor Mauro, realmente muito, 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 muito bom pra gente aqui, bater esse papo, ter esse espaço, a gente se propõe a isso mesmo, nós somos um contraponto à mídia golpista de extrema direita, a gente está aqui para poder fazer esse papel mesmo, a gente se coloca numa posição que não somos parciais, né? Não somos imparciais, nós somos parciais de fato, temos lado, temos, enfim, quem defender. Obrigado aí pela presença, agradecer todos vocês aqui, meus amigos panelistas, agradecer a galera que tá ligada na gente, né, nas redes sociais também, no Twitter e tal, mandar um abraço especial pra Luana Braga, que é amiga nossa, que também curte muito o programa. E é isso, pô, agora lá do B Semanal, a gente pretende, quem sabe chamar o Mauro aqui uma outra vez, inclusive,
pra comemorar a eleição dele.
Pra poder comemorar e pra poder...
Pra perguntar da transição.
É isso.
Na verdade, o primeiro discurso já tem, vai falar aqui pra gente. O primeiro discurso, após a posse.
Então...
Prometo não transformar o lado B do Rio num grande monopólio midiático.
Então, é isso. Um abraço a todos. Até sexta-feira que vem. Quinta, no caso, o dia que a gente grava. Sexta, quando vai ao ar. Um abraço a todos.
Manda ver. Te pedir do rap de 5 minutos sem refrão ali do Caio. Destacar o Bernardo Campim, que é pai do Tomás, colega da minha filha na creche. E boa noite pra todo mundo.
Então, galera, boa noite. Até semana que vem.
¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón.
No será tan fácil. Ya sé qué pasa, no será tan simple como pensaba. Como abrir el pecho y sacar el alma. Una cuchillada de amor.
Luna de los pobres, siempre abierta. Yo vengo a ofrecer mi corazón como un documento inalterable. Yo vengo a ofrecer mi corazón.
Uniré las puntas de un mismo lazo. Me iré tranquila, me iré despacio. Y te daré todo y me darás algo. Algo que me alivie un poco más.
Cuando no haya nadie cerca o lejos, yo vengo a ofrecer mi corazón.
Cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón.
Hablo de países y de esperanzas, y hablo por la vida, y hablo por la nada, y hablo de cambiar esta nuestra casa, de cambiarla por cambiar no más.
¿Quién dijo que todo está perdido?
Yo vengo a ofrecer mi corazón.
Yo vengo a ofrecer mi corazón.
Yo vengo a ofrecer mi corazón.
Yo vengo a ofrecer.